Nesta manhã, eu tenho uma grata satisfação de conversar com Fernanda Shen. Ela está brilhando em festivais internacionais com o curta Void. E o melhor de tudo, que ela é gaúcha, não mora mais aqui no Rio Grande do Sul, mas está fazendo sucesso nacional e internacionalmente. E eu fico muito feliz com isso. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, tudo bom?
Comigo tudo ótimo, com você deve estar melhor ainda.
Tudo ótimo, por aqui também é de manhãzinha, então tudo certo, tomando um cafezinho e começando aqui os trabalhos do dia.
Que maravilha. Do interior do Rio Grande do Sul, onde mais exatamente?
Eu sou de Rio Grande, então é ali perto de Pelotas, Praia do Cassino, pertinho da fronteira.
Ótimo, nós estamos aqui falando com você de Espumoso, perto de Passo
Espumoso.
Fundo. Isso é ótimo. Bom, teu sucesso é conhecido, tens trabalhos Netflix, Prime Video e muito mais. O que que te deu de sair daqui para ir fazer sucesso por aí?
Eu sempre gostei muito de viajar e conhecer histórias novas. Eu sempre gostei muito de aprender coisas, né? E no Rio Grande do Sul, eu comecei trabalhando com publicidade em Porto Alegre. Eu me formei em publicidade em Porto Alegre, comecei editando comerciais de televisão. Mas eu comecei a ficar curiosa, assim, com, sabe, se existiam outros departamentos de produção que talvez eu gostasse e não soubesse. Eu fiquei com vontade de ter novas experiências e comecei a procurar algum curso fora, assim, que fosse me dar a oportunidade de estudar e trabalhar também, fazer contato, né? Aí eu achei essa escola aqui em Los Angeles, que também dava auxílio com conseguir, assim, um visto provisório de trabalho para estudante, para a gente poder pegar experiências, assim. Daí eu vim para cá e, enfim, fiz esse curso onde eu conheci várias pessoas e o projeto do curso é muito legal, onde todo mundo para se formar faz um curta-metragem, né? Então a gente tem que escrever, produzir, dirigir e editar o nosso próprio curta e trabalhar no curta-metragem de outros 5 colegas em departamentos diferentes. Então foi um período assim que eu tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas aqui em Los Angeles, trabalhar em departamentos diferentes e ficar bem segura assim do fato que o que eu gosto mesmo é essa parte de montagem e de edição. E, enfim, a partir desses contatos que eu fiz, eu comecei a buscar oportunidades e comecei a editar comerciais aqui também, e conteúdo para YouTube e etc. E aí, enfim, fui conhecendo pessoas, fui migrando de área e hoje estou editando documentários por aqui. Já faz uns 3 anos que eu estou nesse gênero de documentários.
Sabe que eu adoro assistir esses trabalhos e eu vejo isso como um orgulho para a gente que é gaúcho, sabe? De ver que consegue reconhecimento. Porque o teu projeto, esse projeto Void, por exemplo, ele vai ser exibido no Uruguai, no Irã, em Tóquio. Isso acho que te dá uma pontinha de uma alegria que não deve caber no peito. Né?
Não, exatamente, ainda mais com a oportunidade de poder trabalhar com pessoas conterrâneas, assim, né? Porque eu entrei nesse projeto no Void através da Helena Horta, que é a atriz principal e a produtora do filme, e eu conheci ela aqui em Los Angeles. Nós fizemos a mesma escola, a gente só não fez o mesmo curso, mas aí a gente se conheceu, e a Helena agora está trabalhando em Porto Alegre, ela dá aula de atuação e ela trabalha com roteiro. E ela conheceu a Anne, que é a diretora do filme, a Anne Siderman, e elas estavam procurando alguém para montar, e a Helena falou: ah, eu vou te apresentar para a Fernanda, ela está em Los Angeles, mas hoje em dia a gente tem como fazer o processo todo remoto, ela também é gaúcha, acho que ela vai gostar de trabalhar nesse projeto. E nossa, quando elas entraram em contato comigo, eu adorei a ideia, assim, até porque a Anne tinha essa visão interessante para a direção do filme, em que, apesar da gente delas terem gravado em Porto Alegre e os atores serem todos gaúchos, O filme foi gravado em inglês porque ela tinha exatamente essa intenção de trabalhar o mercado internacional, né? De ficar, expandir o conteúdo dela, a direção dela para o mercado internacional. Então, para mim, isso também foi ótimo, assim, de poder trabalhar, assim, com alguém que também é gaúcha, que também está interessado, assim, em conquistar o mercado internacional. Foi uma parceria muito, muito boa. Estou super feliz com esse projeto.
É, hoje em dia a única coisa que não se consegue fazer online é tomar chimarrão.
Exatamente. Mas sabe, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava trabalhando com uma equipe da Argentina, né? E eu estava aqui em Los Angeles tomando meu chimarrão, que eu sempre trago quando eu vou para o Rio Grande do Sul. E eles estavam lá na Argentina tomando chimarrão deles. Nós estávamos numa reunião do Zoom, não compartilhando o mesmo chimarrão, mas assim, virtualmente, né? Numa roda de chimarrão enquanto a gente trabalhava. Então, a gente sai do Sul, mas o Sul não sai da gente.
É mais ou menos assim. Eu não sei se tu tá por dentro e aí quem sabe te atraia também voltar um pouquinho para o Brasil, que saiu a lei Paulo Gustavo, que está dando incentivo ao cinema e às escolas de cinema. É, não sei se tu já está por dentro disso, saiu há poucos dias.
Sim, saiu há poucos dias. A Ancine também anunciou que vai liberar uma verba para produção agora para os próximos anos. Então, eu continuo super envolvida, apesar de eu estar baseada aqui em Los Angeles, né? Eu estou super envolvida com projetos que estão acontecendo no Brasil. Quando eu trabalhei no, na série do Neymar do Netflix, eu estava trabalhando daqui, mas também tinha parte da equipe que estava no Brasil. E hoje em dia também uma coisa que é interessante é que tem muitos produtores aqui que estão interessados em filmar fora, né? Então eu já tenho algumas produtoras aqui, sabe, entrando em contato, procurando roteiristas no Brasil, sabe, interessados em de repente trazer uma produção de fora, sabe? Esse último filme que teve no Festival de Cannes, o Bacurau, o financiamento desse filme foi parte pela Ancine e parte foi, acho que veio da França, assim. Então o mercado internacional está começando a se interessar pelas nossas locações, pelo nosso talento, assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer bastante, assim, procurar projetos que possam fazer essa ponte, assim, entre o Brasil e aqui, os Estados Unidos ou outros países interessados em financiar projetos. Isso é uma coisa que está bem, eu acho que é um mercado que está crescendo, essas parcerias, assim, internacionais.
Pois é, e é uma coisa que me chama bastante atenção, que as pessoas, o cinema brasileiro, na verdade, ele demorou bastante tempo para fazer sucesso no Brasil. Ele sempre fez sucesso fora do Brasil.
Exatamente. E tem filmes aqui que, nossa, são muito aclamados, as pessoas tomam assim como referência, assim, por exemplo, Cidade de Deus, eu
Um
estudei
filme
como
belíssimo, um filme belíssimo.
Não, e as pessoas aqui, tipo, eu tive aula aqui com professores que, tipo, falam desse filme e realmente se referem a ele como uma obra de arte do cinema latino, né? E eu acho que um pouco do empecilho da produção no Brasil é que muitas das nossas verbas ainda vem, ainda depende, a nossa produção depende muito do governo, né? Então, quando troca governo, quando troca incentivo, a produção é muito diretamente impactada, assim. Então, eu acho que uma coisa que é interessante com essas plataformas de streaming que agora estão crescendo é que a gente está tendo a oportunidade de ter produções nacionais que estão tendo financiamentos que não necessariamente precisam vir do governo. Então, tem uma. São um pouco mais amplos no que eles podem trabalhar e, tipo, os financiamentos vêm de vários lugares, às vezes são empresas que são multinacionais, então também podem trazer orçamento que está vindo de fora do país, mas pode ir diretamente para produção que está toda dentro do país, né, para profissionais que estão no Brasil trabalhando aí. Então, eu acho que, bah, é um momento super interessante, assim, quem quer começar a trabalhar com audiovisual agora, eu diria que tá num momento bom de surfar onda no Brasil, assim, tá com bastante coisa acontecendo.
A hora é agora.
Exatamente.
Fernanda, o que que está vindo este ano da Fernanda Shen no Brasil? Lançando, né?
Então, tá para. Que bom que tu me fez essa pergunta, porque eu tô com um projeto que deve começar a entrar em festivais logo mais. A gente está aplicando agora ele para o Festival de Gramado e para alguns outros festivais no Brasil, que foi um curta-metragem que eu fiz com uma atriz e produtora brasileira que também mora aqui em Los Angeles, mas que também trabalha direto no Brasil. O nome dela é Valéria Silva. Ela teve participação naquele filme da Larissa Manoela, que tá no Netflix, Modo Avião. E ela também tá nesse filme que saiu na HBO agora, o Faixa Preta. E nós fizemos esse curta que ela gravou no Rio de Janeiro e a gente montou aqui em Los Angeles, que se chama Escadaria do Amor. E, enfim, é um curta-metragem que trabalha assim. É um romance que trabalha poesia e trabalha termos assim de relações entre pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes. E é um filme, nossa, muito, muito bonito, assim, que também, inclusive, o roteiro é da Helena, que é a mesma roteirista de Void. Então, esse filme deve sair logo mais, assim, acho que logo mais agora para metade do ano já deve estar entrando em festivais. Estou bem empolgada também para ver como é que ele vai ser recebido pela audiência.
Avise-nos para que a gente divulgue, né, por favor.
Ah, com certeza. Muito obrigada.
Ah, não, sim, tem que avisar, porque a gente também tem que valorizar aquilo que é nosso. E é gaúcho, é nosso, né? É gaúcho, é nosso.
Exatamente, com certeza.
Que mais que vem? Nós temos aí para Netflix agora também Envenenados, O Perigo da Nossa
Isso, que
Comida.
era para ter saído agora em janeiro, mas eles trocam o cronograma às vezes dos lançamentos, né? Dependendo,
Sim.
acho, das tendências, etc. E parece que vai sair agora aqui no verão dos Estados Unidos, começa no final de junho, né? Então eu espero que aí por julho, sim, o Envenenado esteja saindo no Netflix também, porque já faz quase mais de um ano que eu terminei esse projeto e ainda não lançou. Essa é a parte chata da produção, às vezes. A gente termina os projetos e fica aguardando, assim, às vezes um tempão até o lançamento. Essa Escadaria do Amor também que eu fiz com a Valéria também já faz quase que um ano e meio que a gente terminou. Mas às vezes a distribuição, sabe, dependendo de quem tá fazendo a distribuição do filme, eles querem esperar um momento que seja ideal para a história, o que é uma coisa positiva, né? Mas a gente fica na impaciência de querer ver o projeto lançado logo.
Sim, porque vocês são cineastas, vocês querem assistir nas telas. É uma coisa que é óbvia.
Exatamente.
É a mesma coisa, eu sou do rádio, como que eu não vou querer ver minha matéria no ar, né?
Exatamente. E por que, querendo ou não, a gente passa tantas horas, né, se dedicando àquilo que é muito gratificante quando a gente finalmente vê aquilo publicado, né? O filme foi muito emocionante, assim, porque a gente vê várias vezes enquanto a gente está trabalhando, né? E quando a gente vê no cinema, assim, pela primeira vez, a gente meio que troca a perspectiva, a gente passa a ver com os olhos da audiência, né? E é uma experiência diferente, assim, é muito, muito emocionante.
Eu imagino que seja maravilhoso.
É.
É,
E quando estreou a série do Neymar também, que foi o primeiro trabalho que eu fiz para Netflix também, foi muito legal, assim, sabe? Poder abrir o aplicativo ali, abrir o Netflix, dar play num conteúdo e daí no final do episódio ver o meu nome no crédito, assim. É bem, sabe, aquela sensação meio mágica, assim.
eu imagino que seja, o coração não é meio que para, mas ao mesmo tempo bate forte demais.
Exatamente.
É, não tem explicação para isso. Bom, a gente não pode mensurar, não existe como mensurar a expectativa que tu deva estar, né? Agora tu tem o Void, que está indo para os festivais, né? E a gente deseja, eu desejo muito sucesso. Lucas Zafari aqui também, aqui em Porto Alegre, para nossa região também.
Exatamente, ele é de Porto Alegre, ele e a Helena são os atores principais do filme, fizeram um trabalho excelente, é um curta-metragem assim, com uma história bem intensa, então requer um trabalho de atuação bem com bastante foco, né, com bastante emoção assim, e nossa, eles tiveram uma química assim para trabalhar juntos que na hora de montar assim, para mim foi muito prazeroso, né, assistir vários takes assim. E ter várias opções com atuação de muita qualidade.
Vou te fazer uma pergunta bem indiscreta, assim. Já está valendo a pena financeiramente?
Ah, com certeza. Eu acho que, assim, tocando nesse assunto, sabe, tem uma dica que eu sempre dou, porque agora eu sempre, às vezes, né, recebo perguntas da galera que está se formando agora, que quer começar a entrar nessa área de montagem, de pós-produção, e eles sempre perguntam isso, né, como é que A gente começa assim a fazer, trabalhar em coisas que a gente gosta, mas que seja financeiramente viável, né? E na minha experiência, eu acho que o que tornou isso possível para mim foi que em algum momento na minha mente eu comecei a separar, assim, né, os trabalhos que eu fazia para me sustentar e os trabalhos que eu fazia para montar meu portfólio, né? Porque muitas vezes para a gente se sustentar, a gente precisa às vezes fazer um trabalho que é um pouco mais tedioso, que às vezes, sabe, não é um trabalho muito artístico, não é muito bonito, mas que, sabe, vai ser um pagamento estável e que vai te dá tempo de juntar equipamento e conhecer outras pessoas para eventualmente então tu chegar nos trabalhos que tu quer, né? Então, muitas das vezes assim, mesmo aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei fazendo vídeo para YouTuber, fazendo, sabe, anúncio assim de produto para o Facebook, porque o que a gente precisa entender é que hoje em dia existe muita demanda para essas coisas. Então, quando a gente precisa assim de dinheiro rápido, no nesse mercado de montagem, de edição, essa parte de publicidade, de anúncio é a parte mais rápido assim da gente ter retorno, né? E nesse meio tempo eu comecei a fazer trabalhos independentes que às vezes o pagamento podia não ser tão bom, mas eram pessoas muito artísticas que também estavam querendo montar portfólio para si mesmo, né? Então aí o retorno que a gente ganha é de realmente poder fazer algum trabalho que coloca o nosso talento em foco e aí a gente pode usar isso como um cartão de visita para buscar pessoas melhores, né? Para buscar projetos melhores. Então foi assim que eu fui indo. Eu estava trabalhando com comercial quando eu recebi a proposta da série do Neymar, mas aí o que que aconteceu? Eu já tinha um portfólio que eu vinha montando assim lateralmente, né? E aí eu apresentei aquilo e eles conseguiram ver, não, realmente ela tem as ferramentas necessárias que a gente precisa, e aí eu consegui então fazer esse pulo, né? De passar do comercial para então começar a trabalhar com o Netflix. Então, eu acho que, tipo, essa é a melhor forma da gente pensar. Que no início a gente tem que pensar sempre assim: tem trabalhos que vão só nos sustentar e tem outros que a gente precisa, sabe, dar a nossa alma para montar o nosso portfólio para ir atrás do que a gente quer. E eventualmente, em algum momento da nossa jornada, esses trabalhos vão virar a mesma coisa, né? Daí o que a gente faz por prazer, eventualmente, vai também ser financeiramente viável.
Maravilha, eu concordo em gênero, número e grau com isso que tu está dizendo. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso, porque nem sempre tu consegue unir o útil ao agradável. Isso vai com o decorrer do tempo. Às vezes tu precisa ter um trabalho para alimentar o teu físico, até tu conseguir alimentar a tua alma. Isso aí é perfeito.
Exatamente, eu também, eu vejo as coisas exatamente dessa forma, até porque muitas vezes, mesmo fazendo os trabalhos que às vezes a gente não queria, a gente acaba aprendendo coisas que depois lá para frente acabam sendo super úteis. Então é aí que a gente vê o círculo completo das coisas, né? Que às vezes no momento a gente está frustrado, não entende o que que a gente está ganhando das coisas. Então é sempre bom manter a mente aberta e lembrar que a gente está sempre aprendendo, mesmo nas experiências ruins, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa.
Muito bom, perfeito. Assino embaixo de tudo isso que tu está dizendo. Eu não sei fazer cinema, mas esse teu pensamento para mim tá fantástico. Eu quero te desejar muito sucesso, cada vez mais. Eu vou adicionar o número do teu telefone que eu recebi aqui, a Aline me passou. Eu só não tive tempo agora de adicionar, mas eu gostaria que tu nos colocasse, conforme for indo as tuas conquistas ou as tuas experiências, que tu mandasse para a gente também poder divulgar, porque eu acho que é de extrema importância, tu sendo gaúcha, a gente poder também comemorar junto contigo, ou te abraçar quando não há muito o que comemorar, para a gente poder também acompanhar essa tua carreira, que, pelo que eu vejo, está deslanchando e acho que agora não para mais de subir. Te desejo muito sucesso, pode ter certeza que aqui tem gente torcendo muito por ti.
Ai, muito obrigada. Eu agradeço muito, muito mesmo pelo espaço para poder aqui dividir os meus trabalhos, as minhas conquistas, e com certeza, vamos seguir em contato e sempre que eu tiver alguma coisa nova aí, eu vou passando para vocês. E também fiquem à vontade, sempre que quiserem fazer alguma pauta de cinema, se precisarem de alguma dica, alguma coisa, pode entrar em contato. Fica super à vontade.
Não tenha dúvida disso. Eu estou conversando com a brasileira, não, a gaúcha Fernanda Schein, que está brilhando em festivais internacionais com o curta Void, mas que também está indo aí para Tóquio, Irã, Uruguai, e logo, logo estará aqui, quem sabe, no Festival de Cinema em Gramado. Tenho certeza que sim. brilhando cada vez mais e levando o nome do Rio Grande do Sul, do Brasil, de Rio Grande também, e sempre abrilhantando mais as telas do cinema e agora, por que não dizer da televisão, né? Um abraço para ti, Fernanda, e cada vez mais sucesso.
Um abraço, um excelente dia para vocês. Tudo de bom.
Igualmente.